É, eu tinha esquecido de pôr para gravar de novo, tá? Perdão.
Excelente, parabéns.
Caralho, hoje tá difícil. Quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba, presente nesse podcastzão.
Salve, moçada!
Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui num setup diferente de microfones, porque eu sou paga-pau e estou repetindo tudo que eu falei na última, porque eu acho muito legal, porque eu imitei o Barbite aqui, que ele usa o microfone ao contrário, então o meu está ao contrário novamente. Eu fico tão chateado quando eu perco a gravação assim do início, porque a sua reação da primeira vez foi tão genuína.
Foi, né, meu? Desculpa.
É, e aí eu consegui perder seu foco. Deixa eu soltar a vinheta aqui, vai.
Tá bom.
Senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais uma semana maravilhosa com dois Shops e, como sempre, né, Barbite, nós temos os nossos recados.
Os recadinhos do Plim Plim.
Então, primeiramente, eu gostaria de dizer apenas que nós temos uma saideira Gmail. Então, se você quiser participar, você pode enviar um e-mail diretamente para saideira@doisshops.com.
Onde o 2 é 2 de número.
E ser essa pessoa diferenciada que faz com que a gente não receba só phishing por lá. Olha aí, que coisa boa, não é?
É isso aí.
Então, sem mais delongas, bora pro programa?
Bora. Diga.
Antes de começar este maravilhoso programa, eu gostaria de tocar uma música. Ou o mínimo de uma música. É isso que a gente pode tocar, sem infringir direitos autorais.
Justo. É, vou só fazer um adendo, amiguinho. Não sei se você percebeu que eu fechei a minha câmera. Vou abrir de novo.
Percebi.
Olá. Mas assim, foi porque de repente, quando você foi tocar o bagulho, deu uma travada Federelson.
Ah.
Aí eu falei, bom, sei lá o que tá acontecendo, né? Só por garantia.
Bom, de toda forma, você não ouviu, mas era a música do Friends, já
não,
que...
Eu escutei, só que eu escutei tipo 2x, entendeu?
Bom, é só pra fazer essa nossa homenagem, já que no sábado passado nós perdemos o nosso queridíssimo Matthew Perry, ator que fez o Chandler. E eu queria, eu joguei essa logo agora pra comentar, pra já falar de coisas, que é o seguinte.
Fale.
Antigamente na minha empresa, a gente tinha um ritual que toda vez que alguém começava na empresa, a gente fazia uma rodinha. É pra passar pelas pessoas, pras pessoas falarem, tipo, curiosidades sobre si mesmo, né? Então, tipo assim. Só que Bom, quando eu entrei tinha 3 pessoas. Então você imagina que quanto mais velho você é, mais vai acabando as suas curiosidades pra você contar pros outros, né?
Sim.
Assim, a maioria já sabe, né? Eu não, porque eu sou um poço de hobbies e cada semana eu tenho uma hiperfixação diferente. Mas,
justo,
de toda forma, eu entendo que isso pode ser difícil para outras pessoas. E aí tinha uma garota que ela virou e ela falou assim: ah, não sei o que dizer. Ah, é, já sei. Gostaria de dizer que este ano eu bati o meu recorde. Acho que era pro fim do ano, assim, devia ser novembro, alguma parada dessa, tá? Como nós estamos em novembro, mas pro fim de novembro. E ela virou: ah, esse ano eu bati o meu recorde. Eu falei: nossa, que curioso, né? Que recorde será que ela bateu? Ela virou: este ano eu bati meu recorde de livros lidos no ano. E eu li 63 livros.
Caramba.
Então, isso me acendeu um alerta de que, assim, tudo bem, ela lê muito, muito mesmo. 63, eu julgo um número inacreditável. É mais que um livro por semana, tá ligado?
Sim.
Mas desde então, isso foi há, sei lá, 3 anos atrás, quase. Eu todo ano falo que eu quero ler mais. E todo ano eu falho ou...
miseravelmente.
Na verdade, eu acho que eu não tô falhando, não. Porque é essa análise que eu quero fazer, tá?
Tá.
Quando você sai de uma pessoa que não lê nada pra se tornar uma pessoa que lê...
já é uma mudança.
É difícil de se esperar. É a mesma coisa. Quando você começa a fumar cigarro, você não começa fumando 2 maços por dia.
Sim.
Tá ligado? Você vai... tomando gosto até que, né?
É, assim, não é exatamente uma boa comparação, visto que uma é viciante e a outra não.
Então, né? Imagina se ler fosse tão viciante quanto cigarro, tá vendo?
Outras drogas, realmente.
Saudade. Aí, assim, você tem... foi uma péssima comparação, é lógico, foi só pra ser engraçadinho, né? Não fume em pessoas. Mas aí, o que eu quero dizer é... A gente às vezes quer que as coisas sejam tipo: não, eu quero começar a ler. Agora eu tô lendo um livro por semana, tá ligado?
E aí de repente você quer ter lido 800 livros. Você fala: meu, eu nunca vou chegar lá.
Estou falhando. Então não acho que eu tô falhando. Eu tô num momento que eu leio um livro por ano. Ou estava, até, sei lá, desde que eu comecei essa pira. Então eu comecei essa pira, eu li um livro. Na verdade, assim, eu li. Que eu julgo ler um livro, é ler um livro completo, né? Incompleto, eu tenho vários no Kindle. Tem um livro que eu li 50%, livro que eu li 70%, 15%, 11%, tá ligado? Então eu tenho milhões de coisas.
Cara, eu até tenho alguns assim, principalmente os que são muito densos no meu Kindle. É que faz tempo que eu não leio esse tipo de leitura, mas quando eu comecei a ler bastante coisa de filosofia, etc., mano, é uma leitura muito densa.
Sim.
Você não consegue ler tudo de uma vez. Eu lia bem pouquinho, eu relia 30 vezes pra entender.
Cara, a Loira me recomendou um livro que chamava Desobediência Civil.
Uhum.
Eu vi o título e vi a capa, que era tipo uns carros batendo assim, tá ligado?
Sim.
A primeira coisa que eu pensei foi: nossa, isso aqui deve ser uma história de ficção louca. É um livro...
Não parece, não.
Mano, é um livro todo técnico, tá ligado?
Uhum.
Ele é pequeno, ele é rápido de se ler, mas ele é extremamente técnico. Saca?
É do tipo que ele pode ser pequeno, mas você tem que ler 30 vezes pra você entender.
Exatamente. Então eu comprei, puta, amarradão, porque, sei lá, com o Kindle as coisas ficam um pouco barato, né? Então, mas olha isso, ó. O icônico ensaio que inspirou Mahatma Gandhi a Martin Luther King consolidou a transgressão da lei como estratégia de resistência.
Nossa.
Mano, assim, só que eu fui lendo esperando o Harry Potter parte 2, tá ligado?
Entendi. Você chegou e falou: ué, cadê os bruxão?
Tipo, cadê os personagens pra me apaixonar? Então, assim, aí, esse é um dos que eu li pouco. Tem um outro que é um livro que chama Can't Hurt Me, de um cara que chama David Goggins, que eu tô lendo, que, puta, é legal, só que aí realmente ela é mais pesada a história, e aí eu não segui na época que eu tava da minha vida. Mas de toda forma, eu tenho essa meta e até então eu tava no um livro por ano. Então, sei lá, levei um ano pra ler Guia do Mochileiro das Galáxias, porque começa a ler, para, começa a ler, para, começa a ler, para. Depois eu levei um ano pra ler... Não foi nem um ano, né? Mas, assim, eu concluí em um ano. Que foi o... A Lenda de Ruff Gunner, volume 1. Que eu comprei, li o primeiro e tal. E gostei. E aí o 2 não tem digital, então eu não quero mais saber de porra nenhuma, porque eu não vou ficar segurando o livro pesado. Sim. Call me shallow, it's the fucking truth. E aí eu comecei, lá no comecinho do ano, a ler O Hobbit. Então eu ia pra academia, meus momentos de esteira lá lendo O Hobbit, tava indo tudo super bem, super bonito, super legal, até que eu mudei o meu cardio e comecei a correr na esteira. Quando eu comecei a correr na esteira, ficou bem mais difícil de ler. Então fui aos poucos abandonando a leitura do Hobbit.
Uhum.
Mas eu sei que eu tenho que terminar ele até o fim do ano, porque no mínimo um livro eu tenho que ler no ano, tá ligado? No sábado, nós estávamos em Sorocaba, na casa do Tortuguita. Tava, a irmã dele estava promovendo uma festa de Halloween.
Perfeito.
E aí, a irmã dele chegou pra nós... Assim, detalhe, né? A irmã dele é mais nova que a gente, né? A irmã dele chegou pra nós com um sorriso no rosto, olhou pra gente e falou assim, cadê o Tortuguita? Já, não sei, tá por aí, né? Ela, não, o Chandler morreu. Sorrindo. Aí, assim, que bom que ficou esse silencinho, assim, porque deu pra sentir.
Eu tô tentando compreender o... Continua.
Mas é porque é um choque de... Eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu tô dando uma volta gigantesca, mas eu vou voltar no livro, tá?
Tá.
É, o choque de gerações bateu muito forte aí. Porque a gente... tudo bem que foi mais pro final das últimas temporadas, mas a gente cresceu com Friends. Eu, pessoalmente, assistia enquanto lançava com meu pai, tá ligado? As primeiras eu vi reprise... Mas eu vi o resto, eu vi a décima, na verdade eu acho que a nona e a décima eu vi enquanto lançava, tá ligado?
Sim, também.
Então a gente não sabia o que ia acontecer, então eu assistia na TV e pai, não sei o que
fez
lá.
Fez tanto sucesso que logo depois já começou a reprise, pô. Às vezes, acho que até enquanto tava lançando já tinha reprise,
exato.
Fora de horário.
A gente tinha DVD com todas as temporadas, e eu acho legal esses DVDs porque eles são uma versão que não tá no streaming. Porque tem várias versões, né? De várias edições diferentes. Então, é a versão que foi pra televisão, não é a versão que tá no streaming, por exemplo. Então, eu acho muito legal. Tem várias memórias que eu tenho de infância que eu não vejo acontecer quando eu assisto no streaming. Mas aí a gente tem essa memória de infância, né?
É, não sei. Eu tenho... Eu tinha os DVDs, eu não lembro se eu tenho alguma... Eu não sei, pra mim parece a mesma coisa. Não, honestamente, não... que você falou, fiquei tentando pensar assim, o que é que tem de diferença? Não, não sei.
É, então, é que eu já achei algumas cenas, eu não vou lembrar agora.
Porém, pra ser honesto, eu sou... Desculpa, eu tô desvirtuando um pouquinho do tema, mas eu vou falar. Eu acho que a gente vai ficando velho, vai ficando muito saudosista também. E eu vi esses dias um bagulho que, de verdade, amigo, eu queria muito fazer. Durante a pandemia, a família de um cara tinha uma loja de... Uma locadora de VHS, antigão.
Uhum.
E aí fechou, né? Logicamente, já era um negócio... Já faz tempo que o negócio tava morrendo, durante a pandemia não tinha mais como, acabou. Aí ele foi, e no porão da casa dele, logicamente americano, né?
Porque, sempre um porão.
Porque aqui a gente não tem porão pra fazer essas coisas legal.
A gente não tem nem quarto pra fazer essas coisas, né?
É, mas enfim, aí o cara foi lá e... transformou o porão dele numa mini locadora. Aí, tipo, mano, tá assim muito aquela vibe old school, entendeu? De locador, e no fundo tem uma sala de TV. Aí você escolhe o filme, vai pro fundo, põe no VHS e assiste. Eu falei, mano, eu quero isso.
É saudosíssimo, né?
Não, é demais, mas não parece maravilhoso na sua cabeça.
Você quer ir num lugar desse. Você não quer ter um lugar desse. É isso?
Bom, se eu cagasse dinheiro, eu teria um lugar desse também.
É igual a televisão de tubo que tá dentro do meu Uno, tá ligado? Que ela tá lá largada, podia comprar um Super Nintendo e ter lugar pra instalar, tá ligado? Mas eu até então
não... Vamos fazer um negócio aí, amigo. Lembra daquela ideia que eu dei enquanto a gente tava em Serra Negra, da gente comprar uma casa em Serra Negra?
É, lógico.
Já faz tudo, já bota uma churrasqueira, uma piscina e faz um porão também, com uma videolocadora e uma sala de jogos.
A gente compra casas vizinhas em Sorocaba.
É isso aí.
Mano, que é mais perto. Aí, beleza. Ela jogou esse baque na gente. E como ficamos nós, os millennials, sofrendo com a morte do Chandler no meio da festa, enquanto os Gen Z estavam fazendo TikTok. Só que, beleza, tinha álcool, então passou e tá tudo bem e tal. Aí eu na segunda-feira, comecei a virar e eu falei assim, caralho, mano. Sabe quando vai demorando e vai caindo a ficha aos poucos, assim?
Sim.
E aí eu descobri que ele tinha biografia, ele lançou a biografia no começo do ano. Eu falei, puta, tal, não sei o que lá, pá. Aí eu olhei a biografia, tava R$30 a biografia. Eu falei, nossa, isso aqui vai encarecer logo, né? Vou comprar pra eu ter no Kindle. E comprei sem a menor pretensão de nada, tá ligado? Eu só comprei a biografia porque eu sabia que eventualmente ia ler. E já tem algumas biografias... Eu acho que talvez...
Afinal, era o personagem que você mais gostava da série, né?
Exato. Então, aí é até onde as coisas complicam um pouco. Mas, enfim. Aí eu peguei de noite e eu falei assim, ah, vou começar a ler aqui antes de dormir. Eu li até, sei lá, 11 horas. A gente tinha ido deitar cedo. Dormi. 2:30, eu acordei. Fui no banheiro, tomar uma água, para não sei o que lá, voltei. Não conseguia pegar no sono. Eu falei, ah, quer saber? Vou ler, porque ler ajuda a dormir. Amigo, eu matei o livro.
Sim.
Eu fiquei a noite inteira lendo. Né? E aí, eu tava... Puta, eu tava numa deprê, velho. Porque, assim, tem duas coisas aí. A primeira é que ele fala muito sobre vício. Então, ele gastou mais de 9 milhões com clínicas de reabilitação. Então tem muita coisa que ele conta que é muito chocante, assim, tá ligado? Ele conta ele salvou pessoas do alcoolismo sozinho. De tanto, sim, que ele já conhecia os 12 passos, só apadrinhando essas pessoas, tá ligado?
Uhum.
Só que ele não salvava. Tem uma parte, mais pro fim, que talvez seja mais chocante, né? Porque agora a gente sabe que o fim é ele morrendo, né? Então acho que fica um pouco mais impactante você ler tudo aquilo. Então, se você lesse no começo do ano, seria uma história de vitória. Você lendo agora é uma história de derrota, né? Que ele vira e ele fala assim, cara, eu cheguei num nível que um galão, que dá, acho que dá mais ou menos 2,5 litros, um galão de vodka não me deixava, não me fazia efeito, não curava as coisas que eu sentia. Então, esse é o lance do alcoolismo. Você precisa tomar sempre um pouco mais do que você tomou no dia anterior.
De qualquer droga, né, amigo?
É que no momento do livro ele tá citando isso, né? Então, ele cita isso sobre, sim, o alcoolismo e ele fala depois assim, com opioides não é diferente. Então, 1.800 miligramas de opioide não fazia diferença pra mim. E foi assim que eu parei de usar as duas drogas. Porque o opioide só fazia efeito se eu usasse na veia. E álcool só fazia efeito se eu tomasse doses cavalares de álcool. Coisa que era muito mais fácil de se manter longe quando você precisa de uma dose cavalar pra tomar, não sei o que lá, blá, blá, blá. O meu dia depois, ele foi inútil por dois motivos. Um, pela bad do livro que eu devorei, assim, de toda a história dele, tudo que ele viveu, tá ligado?
E
já tem um tempo que assistir Friends não tem muita graça pra mim. Assim, deve ter uns...
Sim, já...
Tudo bem, porque Friends era o grande binge-watch de todo mundo até, sei lá, até a... principalmente no começo da Netflix, que era quando o Friends estava lá, né?
Sim.
Até um pouco depois, um pouco antes que saiu, talvez, tá ligado? Mas Friends era basicamente o binge-watch de toda a nossa geração, assim, né? E aí, quando você cresce
um pouquinho... Deixa eu só fazer um comentário, binge-watch... Foi mal, pode continuar.
Quando você faz esse binge watch de Friends, por exemplo.
Binge watch.
Foda-se, cara. Você compreendeu a mensagem.
Eu compreendi.
A comunicação foi feita. É a mesma coisa se falasse free end. Você ia entender da mesma forma. Enfim.
Tá bom.
Quando você faz esse binge watch, você não presta muita atenção.
Binge watch, por favor.
E aí...
Por favor, cara, por favor.
Quando você faz esse binge watch, você não presta muita atenção. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a prestar atenção. E quando você presta atenção, quem mais se destaca na diferença entre os atores é o Chandler. E ele fala no livro, que ele fala assim, cara, se você me ver com cavanhaque durante a série, significa que eu tô usando opioides e tô pesando 58 quilos. Então, se você me viu de cavanhaque, eu estou sob efeito de opioides. Se você me viu me viu mais gordinho, quer dizer que eu tô bebendo pra caralho, tá ligado? E aí, toda essa volta é pra dizer que, meu, parece que já li meu livro do ano, tô liberado.
O que vier agora é lucro, né, amigo?
Cara, mas foi bizarro, assim. Você começa a voltar toda a sua relação que você tem com a série. E a gente várias vezes já se mandou a cena do Chandler fumando no episódio que ele tá tentando ensinar o Joey a fumar. Tá ligado? Uhum.
Sim, com certeza. Essa eu acho que é uma das mais referenciadas. E aquela do o décimo dentista cedeu.
Essa piada é uma das que eu mais gosto. E eu usei ela esses dias sem querer. A loira veio falar alguma coisa. O que aconteceu? Eu falei, o quinto dentista cedeu e agora todo mundo recomenda Colgate.
Sim. É muito bom, cara. Muito bom.
Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, nossa, que loucura, né? Já faz um tempo que eu não assisto. É por causa de ver e saber que ele tá mal, tá ligado? Então você vê o cara ali e você fala, puta, mano, esse cara tá fudido, né? Que merda.
Sim,
é. Tira um pouco a graça de você assistir quando você sabe que um deles tá na bosta, tá ligado? É pica assistir o Friends The Reunion lá, não sei se você assistiu.
Assisti.
Então, você sabe por que ele tá tão na bosta? Não é droga, ele perdeu todos os dentes da boca, sei lá, 2 dias antes, tá ligado?
Assim, é mesmo?
É, porque ele ficou limpo, aí uns 2 dias antes da gravação ele perdeu todos os dentes da boca, aí ele foi num dentista e ele não gostou do dentista, e ele separa uma parte do livro só pra mandar esse dentista específico tomar no cu, tá ligado? Porque o cara fez os dentes da boca dele, só que ele ministrou errado umas doses do remédio que ele tinha que tomar depois, talvez, por ser um Matthew Perry, não sei, essa parte ele não conta, né? Mas aí ao invés de dar, tipo, sei lá, qualquer analgésico, ele recomendou, tipo, sei lá, paracetamol. Tá ligado? Eu não sei se paracetamol é analgésico, eu não sei nem se analgésico é a palavra certa. Mas ele podia recomendar um que tiraria a dor e ele recomendou outro que só ministrava ela. Essa é a diferença dos dois.
Uhum.
E aí ele fala que ele tava morrendo de dor. Por isso que ele fala enrolado, por isso que ele tá meio na bosta ali. Porque ele acabou de fazer os dentes. Só que eu lembro que quando eu assisti, antes de eu ter lido, eu achava que ele tava drogadaço, tá ligado?
Não, eu também achei.
Foi muito triste de assistir o Friends The Reunion por causa dele, tá ligado?
É, realmente. E é engraçado que tem uma disparidade de interesse. Tipo, todos eles estão meio que iguais, assim, né?
Não, não estão, porque as mulheres, tirando a Lisa Kudrow, que é a Phoebe, elas fizeram umas plásticas que, pelo amor de Deus, cara. A gente precisa de conselheiro de plástica. Tem tanto coach por aí.
A Courtney Cox é a pior nesse sentido.
Ela é a pior, mas...
Muita cara de plastificada.
Gente, a Jennifer Aniston, assim, pra mim, das três... na verdade, dos seis, tá? Vamos elencar a beleza dos seis Friends. Eu acho o Matthew Perry o mais bonito dos caras, seguido pelo David Schwimmer, que é o Ross... E logo em seguida o Matt LeBlanc. Eu não acho o Matt LeBlanc mais bonito.
Não, eu acho que eu também colocaria o Matthew Perry. Mas assim, em alguns aspectos, eu acho que todos eles assim, têm características positivas em cada um, sabe?
São brancos em Hollywood, eles têm que ser bonitos. Mas tipo, se você for elencar entre eles, né?
É, mas enfim, eu quase concordo com isso. Eu só colocaria o David Schwimmer lá por último.
É, você se inverteria.
Sim.
E das mulheres, eu sempre achei a Courtney Cox, que é a Mônica, a mais bonita de todas.
Tô contigo.
Em especial nas primeiras temporadas. Seguida pela Jennifer Aniston. E terceiro, empatado. Eu acho empatado a beleza da Lisa Kudrow e da Jennifer Aniston, tá ligado? Eu acho as duas bonitas iguais. Porque, e eu vou te falar por que eu acho. A Courtney Cox, ela tinha um rosto que ele era perfeito. Tá ligado? Não tinha o que mexer. A Jennifer Aniston é daquelas que, se você presta atenção, você repara um defeitinho, sabe? Aqui e ali. Que não é um defeito. Mas você consegue perceber imperfeições, saca?
Tá.
É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que por isso elas empatam em segundo lugar, assim. Porque eu acho que as duas são muito bonitas.
Eu faria a sequência mesmo. Primeiro a Courtney Cox, segundo a Jennifer Aniston, terceiro a Lisa Kudrow. Só que... Eu acho a Lisa Kudrow bem menos bonita do que as outras duas. Só que, mesmo assim, eu acho a Lisa Kudrow ainda muito bonita. Só que eu achava as outras duas muito mais, assim...
Exato. É o papo de você pegar pessoas que são lindas e tentar colocar elas no mesmo patamar, tá ligado? Conseguir isso é muito...
Mas papo. Se você for olhar hoje em dia, a Lisa Kudrow é que tá mais bonita, né?
Era esse o ponto que eu ia chegar. Por quê? Porque a Jennifer Aniston fez umas plásticas que ficou horroroso. Sabe? A Courteney Cox não precisa nem falar. Porque, cara, ela é uma plástica ambulante, sacou? E puta, precisa ter alguém pra impedir as pessoas de fazer isso, cara. Não é possível, tem tanto coach de tanta coisa por aí. Precisa ter um coach de plástica, velho.
É. Mas é, que eu acho que... É, independente se tiver ou não um coach de plástica, a galera ainda vai ficar maluca de ir fazer essas coisas. Enfim, porque sim, porque... Enfim, tudo, acho que esse pessoal tudo tem medo de ficar velho e tudo mais. Mas, meu, uma coisa que me impressiona é, tipo, compara a Courteney Cox, quantos anos ela tem?
Courteney Cox? Não sei, deve ter 50 e pouco. Courteney Cox, vamos ver. O Matthew Perry tinha 54, ela tem 59. Caraca. Ela tem 59. Olha só, ela nasceu 3 dias antes da minha mãe. Vou mandar pra minha mãe, ó. The Courteney Cox está milionária nos Estados Unidos. E você? Ela nasceu 3... Ela nasceu 3 dias depois.
Antes. Como de é que é? Como é que é o nome do... Daquela atriz brasileira, mano?
Alessandra Negrini.
Isso. Ó, compara com a Alessandra Negrini.
Que tem 53.
É.
Então, mas é porque a Alessandra Negrini não fez nada na cara, mano.
Mano, eu não sei se ela fez ou se ela não fez. Mas, bicho, que ela ainda tá linda, ela tá, velho. E ela tem 53 anos.
Exato, mas é o mesmo efeito da Lisa Kudrow. A Lisa Kudrow não fez nada na cara. Tá ligado?
Sim.
As outras fizeram e não precisa fazer, cara. Saca, você...
Eu acho que, assim, tem coisas que...
Não, dá pra fazer um retoquinho, mas é a mesma coisa do... Como é que chama o cara do High School Musical lá?
O esquisito, né?
Como
é que era o nome dele mesmo?
Meu Deus, como é que ele chama?
Ele fez um filme com o Matthew Perry, inclusive.
Fez, que é o De Repente... Não é? É 17 Outra Vez o nome do filme.
É, alguma coisa assim.
Isso. High School Musical. Vamos ver o nome dele. Zac Efron.
Isso, Zac Efron.
Que tá esquisitíssimo.
Nossa, ele ficou muito estranho, mano.
Mas é porque, cara, eu não consigo entender quem que é o idiota que vira e fala assim, já sei, harmonização facial é uma coisa...
Mas o Zac Efron não foi de propósito, né?
Como assim não foi de propósito? Ele foi sem querer? Ele foi fazer uma... Tava passando na rua e foi fazer uma harmonização facial?
Parece que ele sofreu um acidente e arrebentou a cara. E ele teve que fazer uma cirurgia.
É mesmo?
É.
Olha aí, eu aqui julgando. Que loucura. Ó, já tomei uma porrada aqui do blog de Hollywood.com.br. A gente sabe que a internet não perdoa qualquer mudança no visual dos atores de Hollywood. E é só lembrar o caso de não sei o quê. A vítima da vez é Zac Efron.
É isso aí, ele parece que ele caiu da escada e quebrou o maxilar.
Caraca, ele parou com a cara, né? A queda dele, então.
Então, mas se você olhar, faz sentido, porque o que aconteceu? O maxilar dele mesmo foi, tipo, expandido e ficou estranho. É, porque exato. O maxilar dele era mais fino, então ele tinha uma beleza um pouco mais, entre algumas aspas, feminina. E agora ele tá, tipo, com a cara de...
Do Lula Molusco, quando fica bonitão no Bob Esponja.
Exatamente, é isso. Que é, entre aspas, bonitão também, né? Porque ficou muito esquisito, velho.
A referência é bonitão, né?
É. Mas tá estranho demais, velho.
Caralho, mano. Que loucura. Tem uma foto que ele tá parecendo o Incrível Hulk aqui.
Tem uma foto que ele tá parecendo aquele cara dos memes do Baby Don't Hurt Me, sabe?
Ah, sei.
Viu? Uhum. enfim.
O que você tava falando mesmo?
Livros.
A gente começou a elencar a beleza de pessoas de Hollywood.
Adeus, Matthew Perry. E é isso.
É isso, né? Leia o livro. Eu esqueci de falar o nome, né? Chama Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível.
Sim. Vou ler em algum momento.
É bem agora rapidinho, não... mano. Eu descobri que em 7 horas você mata o livro. Assim.
Ah, meu amigo, qualquer coisa que você fizer com muita vontade focado, você faz rápido, né? Mas a questão é ter vontade.
Depende.
E tempo.
Depende bastante.
Justo. Ah, antes da gente finalizar esse lindo programa, deixa eu compartilhar uma merda que eu fiz hoje, que eu fiquei. Eu não sei se você já teve aquele sentimento, mas o sentimento assim, tipo, vou embora daqui, agora.
Como assim?
Vamos lá. Eu tava sofrendo aqui sem café, porque eu ainda não tenho fogão. E Sim. A única cafeteira que eu tinha era a italiana, a Moca, sabe?
Certo.
Aí, eu não tava aguentando mais, tipo, e esses dias, sei lá, vira e mexe, eu tava comprando café na padaria e tal. Mas não é a mesma coisa, né? Eu prefiro fazer em casa e tal, ainda mais se for cafézinho coado mesmo. Aí eu falei, vou comprar um filtrozinho, aquele, né? Aquele... Enfim, traquinho e o filtro de papel
É
e eu faço
o melitão da massa.
melitão da massa, esse mesmo. Aí eu fui no mercado, comprei o filtro e tal, não achei o bagulho, mas eu tava com muita vontade, tá? Eu falei, não, dane-se, vou achar no aplicativo, meu. E eu pedi no aplicativo pra entregar.
Você fez igual eu pedindo erva mate depois que acabou a erva do Uruguai.
Tipo isso, eu pedi mais coisas pra dar o preço mínimo e pedi o bagulho. Chegou, falei, yes, farei café, tal, etc, fui feliz. Aí hoje, aí, né, isso foi acho que uns 2 dias atrás, todo dia de manhã eu tô fazendo café agora, e eu tenho uma garrafinha térmica de, sei lá, 300 ml, sabe, pequenininha. Eu minha meta mesmo não é não tomar mais do que isso de café, né,
Nossa,
de jeito nenhum, isso já é
aqui vai
muito.
duas de 1 litro por dia.
É, eu sei, amigo, né, mas eu já fudi meu estômago uma vez, eu não quero fuder de novo. E, enfim, aí... A real mesmo, eu queria tomar uma xicarazinha só, mas como faz tempo que eu não tomo, aí eu tô naquele grau, assim, eu quero tomar toda hora. É, beleza, fui fazer café hoje. E esse filtro eu apoio ele no bagulho, mas assim, a garrafinha térmica não é ideal pra apoiar, mas tudo bem, apoio. E eu não tenho, tipo, eu não tô fazendo bagulho na chaleira ou no caneco, eu tô esquentando a água. Eu pego a água da torneira, eu esquento ela no micro-ondas por 3 minutos e meio para ela ferver, é o ponto
Ah,
de ebulição.
não.
É. Aí eu pego o copo de vidro com água fervida com um pano e jogo em cima do
Não.
negócio.
Explodiu em você?
Não, não explodiu. Não, o copo não explode, não.
Não, não um copo, água.
Não, não. Veja, calma, vamos lá. Chegarei lá. Aí, no mesmo processo, fui colocar. Todo dia deu certo. Hoje. Eu acho que eu dei uma tremelicada e a água quente espirrou um pouquinho no meu dedo. No que espirrou um pouquinho no meu dedo, eu fui tirar. Só que o bagulho não tava firme no coisa, porque não tinha como, eu tava segurando. Tirei, naquele susto, né, de espirrar a água, queimou meu dedo, caiu todo o café pro lado esquerdo. O que que tinha no lado esquerdo? Toda a louça lavada. Meu, a pia ficou inteirinha, pura borra de café. Minha louça toda limpa,
Nossa
toda suja.
Senhora.
Eu peguei, tirei uma foto do bagulho, mandei pra minha estimada e amada namorada e mandei uma foto da minha cara, assim, com uma cara de tipo. Saca, tipo, de, mano, o que que
De
eu fiz?
por que que eu mereço sofrer?
Cara, meu. Olha, aí eu peguei e falei, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso. Aí eu peguei. Botei o bagulho de volta, coloquei mais 2 colheres de café, joguei o resto da água que tinha, falei, vou tomar só isso de café. Aí peguei, tomei o café e tal, e depois eu voltei e limpei, relavei toda a louça. Mas nossa, que ódio que eu fiquei, amigo, que ódio. É só essa
Cara,
história de desespero que eu queria compartilhar.
é difícil, né? Eu não sei nem o que te falar, assim. Eu não tinha lavado louça, não. Eu tinha ido embora, assim.
Pois é. Mas eu não podia ir embora da minha própria casa, né, amigo?
É essa magia de morar sozinho. Você é responsável por 100% dos seus problemas, né, cara?
Exatamente.
senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, não é, Barbicha?
É isso aí.
Então, estamos aqui no nosso encerramento e, como sempre, né, Barbicha, nós...
Não temos e-mail.
Não temos e-mail, mas se você quiser participar, você pode enviar o seu e-mail diretamente para...
saideira@doischops.com.
Onde o 2 é 2 de número. Não se esquecendo que você pode mandar seu e-mail por lá. Só isso.
E se você quiser mandar onde, você pode mandar lá no anchor.fm/2shops-cast.
É verdade. Então você pode também enviar o seu áudio por lá. Até acabou a música aqui. Acho que isso é um bom momento para acabar. Então, só deixo aqui meu beijo do gato. Se beber, não dirija.
Um abraço do Barba. Se beber, beba com moderação.